Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, vejam, Vossas Excelências, hoje uma sessão onde não havia matérias polêmicas a serem votadas, uma sessão tranquila, tantos bons pronunciamentos que me confirmam na ideia de que este mandato de senador que eu exerço, representando aqui o meu Estado com muita honra, é para mim um curso de pós-graduação em Brasil, senhor presidente. Pela qualidade dos depoimentos, pelas propostas que ouço, e de modo que fico aqui até o final da sessão e não sinto o tempo passar. Lição de Brasil nos mostrando, com fatos concretos de situações vividas, a que ponto o nosso país, que se aventura na conquista dos padrões mais avançados de desenvolvimento, de civilização, de civilidade, ainda tem tarefas do século XIX, do século XVIII para cumprir. País de verso e anverso, direito e torto, um lado e outro lado. A senadora Ana Amélia se refere ao seu Estado também, senhor presidente, um Estado que todos nós admiramos por várias razões, mas que Estado que enaltecemos pelo grau do seu desenvolvimento. E a senadora nos mostra que, ao lado da experiência de Canela, né, que promove a generalização do acesso da internet por banda larga aos seus habitantes, nós temos ainda municípios que estão não apenas desconectados digitalmente, mas desconectados por estradas decentes, não é? Aqui o senador Itamar Franco, um ex-presidente da República, que governou o Brasil no vórtice de uma tremenda crise e que deu cobertura política, moral, sustentação ao Plano Real, que nos livrou da tragédia da inflação. Estava aqui ainda há pouco o senador Itamar Franco para colocar uma questão aparentemente menor, mas de grande significado: a situação dos concursados da Receita Federal, que não conseguem, cujas contratações foram suspensas. E o outro lado da história: nós aprovamos recentemente aqui uma medida provisória criando a Autoridade Olímpica e, no seu bojo, 181 cargos de confiança, com salários altíssimos, quando essas funções poderiam ser preenchidas perfeitamente por funcionários requisitados de outros órgãos do poder executivo. Eu venho aqui hoje, senhor presidente, para tratar também de mais um caso diverso e anverso, direito e torto, que é a situação noticiada hoje por todos os jornais dos trabalhadores que estão de braços cruzados, contratados por empresas encarregadas da construção de algumas das obras mais vistosas do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. São cerca de 80 mil trabalhadores que recorreram à greve como último recurso contra condições degradantes de trabalho, contra salários de fome, e que não deveriam estar nessa situação, porque são contratados por grandes empresas e para executarem obras que estão à vitrine do Brasil. Obras que têm ou teriam o condão de ser a plataforma de lançamento do nosso país na conquista de um futuro melhor. E obras financiadas com dinheiro público. Não poderiam essas obras apresentar condições tão inadequadas de trabalho para os operários que as constroem. E nós temos visto, e o que nós vemos é, em todo o país, como que pipocarem esses incidentes. O que eles reclamam? Reclamam simplesmente o respeito dos direitos trabalhistas mais elementares. Há um contraste que Vossa Excelência observa entre as condições imperantes no mundo do trabalho, onde os sindicatos e os trabalhadores têm conseguido em função do aquecimento do mercado de trabalho, conseguido reajuste de salários, inclusive acima da inflação, e a condição desses trabalhadores que estão ali nas obras públicas. Há um contraste que é difícil de se entender. A onda começou na semana passada, na usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. Cerca de 22 mil empregados cruzaram os braços, se recusaram a trabalhar. Alguns abandonaram, inclusive, o canteiro de obra para nunca mais voltar. Há notícias de que um certo número de trabalhadores foram constrangidos a ali ficar, pela força. E depois a onda se espraiou. A usina de Santo Antônio, também em Rondônia, agora chega aos complexos portuários de Suape e de Pacém, no momento em que a comissão que Vossa Excelência preside discute exatamente uma legislação mais rigorosa contra condições de trabalho degradantes, contra patrões que submetem os seus empregados a condições de trabalho degradantes. Estima-se que ontem havia 80 mil operários paralisados. Mas, ainda, me permite os colegas assinalar, uma outra dimensão desse avesso das obras do PAC é a falta de atenção que muitas dessas obras, a execução de muitas dessas obras, denota com as questões sociais e ambientais. Na sua edição de hoje, o jornal Estado de São Paulo relata a penúria que se abateu sobre algumas comunidades vizinhas aos canteiros das hidrelétricas do Rio Madeira, em Rondônia, referido agora há pouco por nossa colega. Os moradores, muitos moradores, estão abandonando a prática tradicional, o seu modo de vida tradicional da pesca artesanal, sua principal atividade econômica. Dizia uma dessas pessoas, um desses moradores entrevistados pelo jornal Estado de São Paulo: antes eu tirava 40 quilos de peixe por dia. Agora, ontem, eu não tirei nada. E assim, ribeirinhos engrossam as filas de desempregados em Porto Velho. A usina de Belo Monte, não nego a necessidade de aumentarmos o nosso parque gerador de hidroeletricidade. Mas o fato é que a usina de Belo Monte só obteve licenciamento ambiental mediante o condicionamento de 40 requisitos. E até agora nenhum desses foi cumprido. E não obstante, o governo autorizou o início da montagem do canteiro de obras. Belo Monte é maior do que Santo Antônio e Jirau juntas, não é? E à luz do que está ocorrendo em Rondônia, se pode imaginar o tamanho do estrago que poderá acontecer em Belo Monte se não forem tomadas as cautelas devidas, não só em relação aos impactos socioambientais, mas também das relações trabalhistas. Porque eu imagino, senhor presidente, que na raiz desse descompasso entre o que está acontecendo no mundo do trabalho no Brasil, de maneira geral, com condições favoráveis aos trabalhadores para reivindicarem os seus direitos, condições de trabalho e salário, e aquilo que está acontecendo nessas obras do PAC, na raiz disso, talvez esteja o fato de que os empreendedores venceram os leilões para essas hidrelétricas e os demais empreendimentos, propondo tarifas muito baixas, extremamente baixas. Então, descontam nas costas do trabalhador, arrancando o couro do trabalhador, porque tiveram que oferecer, disputaram jogando a tarifa lá embaixo, não é? Então, eu volto a dizer que, embora reconhecendo que, sendo esses empreendimentos privados, essas obras sejam tocadas por empresas privadas, havendo nelas recursos públicos, o governo federal não pode permitir que elas se desenvolvam em condições trabalhistas, sociais, ambientais inaceitáveis para os padrões civilizados. O mínimo que se espera do governo que as contratou é que zele pelos direitos, pela saúde dos trabalhadores, pelo meio ambiente e pela sobrevivência das comunidades atingidas. E nada disso até agora vem sendo respeitado. Então, senhor presidente, senhores senadores, eu aponto para mais um contraste. Obras que se destinam a preparar o nosso país para um futuro grandioso ainda escondem nas suas dobras, nas suas entranhas, relações de trabalho que mais se assemelham às relações que imperavam nas senzalas. Muito obrigado.